A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta UFPA Debate. As opiniões que fazem diferença. UFPA Debate.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou a Elissandra Batista e a partir de agora você me acompanha em mais uma edição do programa UFPA Debate. No programa de hoje vamos falar sobre a crise que atinge os museus brasileiros. No mês de setembro de 2018, vivemos a tragédia causada pelo incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Uma situação que despertou o interesse dos brasileiros sobre as condições atualmente dessas instituições aqui no país. Infelizmente, não é uma situação nova, é um problema antigo. Em 2010, cerca de 70 mil espécies foram perdidas do Instituto Butantan em São Paulo. Já em 2013, o fogo atingiu o Memorial da América e em 2015, o Museu da Língua Portuguesa. E um dos motivos apontados para essa realidade de falta de segurança e risco ao patrimônio é justamente a falta de recursos. Um levantamento da Associação Contas Abertas apontou, por exemplo, que o Museu Nacional recebeu cerca de R$643 mil em 2017. Enquanto isso, a limpeza dos carros de 19 deputados custou aos cofres públicos R$563 mil também em 2017. Então, para a gente entender aí um pouquinho dessa realidade, dos desafios aí para a preservação dos museus brasileiros, hoje o UFPA Debate recebe a museóloga e professora do curso de Museologia da UFPA, Marcela Cabral. Bem-vinda.
Obrigada.
Também conosco aqui no estúdio está a pesquisadora Maria Emília da Cruz Salles, que ela é coordenadora de comunicação e extensão do Museu Paraense Emílio Guelde. Maria Emília, muito obrigada pela sua presença. Bem-vinda à Rádio Web também.
Obrigada a vocês. Vamos lá.
Para a gente começar, uma breve análise de vocês sobre essa situação, né? Dessa crise que a gente vê. Primeiro, para a população entender a importância dos museus, né? E a crise que a gente está vivendo hoje, esse cenário de abandono, digamos assim, né? Um problema que veio despertar o sentimento dos brasileiros agora com a perda do Museu Nacional, né? Mas, assim, é um problema antigo que a gente vem vivendo, dessa falta de recursos para essas instituições que estão aí justamente para preservar a nossa história. Como é que vocês avaliam?
Bom, como falou a carta aberta aos Ministérios da Educação e da Cultura, da Rede de Professores e Pesquisadores de Museologia, do Fórum Permanente de Museus Universitários e Rede Brasileira de Coleções e Museus Universitários, trata-se de uma tragédia anunciada, né? A gente já sabia dos riscos que corria, você acabou de falar da questão do orçamento que é dedicado a essas instituições. Realmente o orçamento não supre as necessidades que a gente tem. Embora muitas vezes os museus públicos tenham o quadro de pessoal já pago pelo orçamento do governo, tem as questões de carência de outros profissionais que demandam em quantidade e em especialização mesmo. Então, quando a gente vê a exposição é só a ponta do iceberg. O museu tem muito mais embaixo. Tem toda a questão de infraestrutura, de planejamento, de ações de salvaguarda que na exposição não dá para enxergar tudo. Todo o trabalho que é desenvolvido, tudo que a gente consome recursos que são necessários para a manutenção desse patrimônio. Então, eu acredito que a gente tem que parar para analisar o que é viável para o nosso projeto de nação e priorizar, né? O que é importante, se é a lavagem dos carros ou se é o recurso para a nossa salvaguarda de memória e patrimônio.
Maria Emília.
Bom, esse é um problema que é de base, né? É de prioridade da nação mesmo, né? Como a Marcela falou. O museu é um local de conhecimento, né? Basicamente é um local de conhecimento, de salvaguarda de patrimônio e de relação com a sociedade, né? O que distingue o museu de um instituto de pesquisa é essa relação que o museu deve, né, tem como missão de ter com a sociedade. Então, é um local onde o conhecimento é desenvolvido e onde o conhecimento é repassado à sociedade no modo geral, né? Os museus, né, no mundo todo, eles têm essa missão, a missão de levar esse conhecimento para a população. E eu acho que no momento político que a gente está vivendo, né, é uma coisa que a gente tem que pensar. A quem interessa que esse conhecimento seja repassado? Que nação, que país é esse que a gente quer, que a gente não está valorizando o conhecimento que é desenvolvido e esse conhecimento que é repassado? Então, como ela disse, né, era a crônica da morte anunciada. E como o Museu Nacional, os outros museus brasileiros não estão em situação diferente, né? falando especificamente da nossa questão do Museu Guild, né, da minha instituição, nós durante os últimos 7 anos tivemos um orçamento completamente achatado, né, um orçamento que dava apenas para manter parte, né, da nossa infraestrutura. Né, e nessa infraestrutura a gente fala não só daquilo que aparece para a população, que é o Parque Zoobotânico, né, com seus animais e com sua coleção viva de botânicas, exposições. A gente está falando de coleção científica, a gente está falando de patrimônio da nação brasileira. Né? O Museu Guild é apenas o local onde estão salvaguardadas essas coleções. Então, nós temos coleções que são tombadas como patrimônio histórico, né, nacional, as coleções de etnografia, principalmente. A gente tem coleções científicas nas áreas de botânica e zoologia, que são referências para o mundo todo, né? Então, determinados pesquisadores do mundo que necessitam fazer alguma revisão taxonômica de uma família, ela tem que necessariamente vir às coleções do museu para poder estudar. Então, essas coleções, elas são super importantes e são a base para todo museu, né? Então, o museu tem como missão desenvolver o conhecimento, repassá-lo à sociedade e tem como base disso as coleções científicas, né? Então, essas coleções, elas precisam ser salvaguardadas. Elas precisam estar no local adequado, tendo um tratamento adequado, tem que ter especialistas que saibam como cuidar e como conservar essas coleções, e aí o museólogo ele tem um trabalho super importante, né, na questão dessa conservação e preservação das coleções. E isso não está sendo feito de forma responsável pelo governo. O governo não está fazendo isso de forma responsável quando contingencia o orçamento dos museus e dos institutos de pesquisa. A população precisa saber disso, né? Que o orçamento que é dado para uma instituição, ele não é só para pagar os salários, para fazer a limpeza, para ter a segurança, né, para ter as condições mínimas de trabalho para os pesquisadores. Esse orçamento é também para manter aquilo que é patrimônio da União, né? E patrimônio científico. Sem esse patrimônio, a ciência não vai conseguir se desenvolver da forma mais adequada. Então, é com muita tristeza, né, que a gente sempre vem falar, né, dessa questão do orçamento dos museus brasileiros.
A gente sabe que o caso do Museu Nacional do Rio de Janeiro, né, assim, foi o caso, uma tragédia, porque o prédio incendiou todo, perdeu uma riqueza muito grande ali, né? Muito difícil de recuperar. E a gente sabe que, vocês estão falando que essa falta de investimento, de recursos por parte do governo, que causa, né, toda essa tragédia. Mas e aí, como é que a gente pode fazer para mudar essa realidade, né? Diante de um cenário que a gente vive hoje, de cortes para os setores mais prioritários, digamos, educação, ciência, tecnologia, cultura. Tudo isso a gente sabe que vem sofrendo cortes. E aí, como é que a gente pode ter uma perspectiva de mudança desse cenário para que os museus brasileiros sejam mais valorizados por parte dos nossos políticos, dos nossos governantes? O que pode ser feito?
Tudo começa com a educação, né? Se na educação de base não se tem como prioridade, né, a memória, a ciência, a tecnologia, a gente não vai conseguir mudar nada. Se a gente não está educado para ter os nossos representantes representando mesmo o que a gente precisa, né? Então é muito difícil mudar. Né? Enquanto as assembleias legislativas, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal não tiver representantes que representem a vontade, né, e o bem da sociedade, é muito difícil mudar. Né? Isso a gente só vai conseguir como? Como a população educada, né? Como a população que seja empoderada daquilo que saiba realmente o que é importante ser preservado, né, o que é importante para se desenvolver como sociedade.
Marcela, contribui.
Eu acredito que a educação é fundamental. Se a gente não prepara as novas gerações para elas valorizarem o que a gente tem como patrimônio, dificilmente a gente vai ter isso a uma perspectiva de 2, 3 gerações à frente. E enquanto a nossa geração não está educada, né, enquanto a geração que a gente tem aí, eles não buscam, não conhecem tanto, a gente vê criança indo para museu só na visita da escola. passou a visita da escola, ele, um ou outro leva os pais, mostram que aprenderam, que conheceram, mas a gente não vê crianças dizendo, olha, eu quero ser museólogo quando eu crescer, por exemplo, né? Pergunta, museu o quê? Você faz o quê? Você estuda música? Então, a gente precisa mostrar o que tem por dentro da pele do museu, o esqueleto do museu, os músculos do museu, como ele funciona. É importante que a sociedade conheça melhor o museu e não somente a exposição, a visita no site, conhecer melhor a engrenagem. A gente sabe que, por exemplo, escola tem a parte de planejamento todo semestre, tem a parte de professores, conhece todo mundo que trabalha, servente e tudo mais. As demandas, necessita de papel, de livro, de equipamento para a biblioteca. E nos museus, a gente precisa de quê? A gente fala que a gente precisa de um desumidificador, nossa, precisa de desumidificador, precisa de ar-condicionado e 24 horas. Precisa de ar-condicionado, tem que ser 24 horas, pode desligar de manhã, ligar de noite, não, tem que ser 24 horas. Isso tudo consome orçamento, isso tudo é imbricado, uma coisa na outra. Então, enquanto as nossas gerações, elas não parecem que começam a sofrer um processo de esquecimento, de minimizar as questões, o incêndio do museu serviu para chamar atenção. Olha, a gente tem esse patrimônio maravilhoso e vocês não visitam.
Isso é importante, você está falando, né, da, também da população valorizar, da população visitar mais os museus, né, porque a gente, depois desse incêndio, a gente viu políticos até satirizando, né, que as pessoas nem sabiam que o museu existia e depois que o museu se perdeu, aí comoção nacional pelo aquilo que você nem conhece, né, um absurdo. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente precisa, né, os pais estarem mais atentos, as escolas também, né, estarem mais atentos nessa questão. Ver a importância do museu para o próprio ensino da educação básica, né? Em vez de você dar uma aula de história ali na sua salinha, fechadinha, que tal você levar os seus alunos para ver essa história dentro de um museu que está ali mais preparado com equipamentos, né? A Marcela, que é professora, por exemplo, como é que você vê hoje essa questão do curso de museologia? Como é que vocês estão trabalhando para tentar mudar essa realidade?
Com a Política Nacional de Museus, que foi criada em 2003, um dos eixos centrais, eram 7 eixos, e um dos eixos do terceiro, ele colocava justamente a criação de cursos universitários na área da museologia, né, para todas as regiões do país. Por quase 40 anos foram somente 2 cursos, um no Rio de Janeiro e outro na Bahia. E com a Política Nacional de Museus esse número se expandiu, se eu não estiver enganada, são 16 ou 18 cursos hoje, em um curto espaço de tempo, porque um curso que era mais de 40 anos, só eram 2 e sempre esses. Aí perguntava, você faz o quê? Ninguém sabia. O museólogo faz o quê? Ciência, museologia é o quê? Ciência dos museus? Não é ciência dos museus, como medicina não é ciência dos hospitais, como pedagogia não é ciência das escolas, né? Então, o que a gente faz no museu? Todas essas coisas a gente tinha que parar e dar uma aula de introdução à museologia para poder explicar o que o museólogo faz. Com o tempo foi passando, em 2009 tivemos o Estatuto de Museus, que determina, por sinal, que os museus precisam fazer um plano museológico, né? Isso está na lei. O plano museológico é o quê? É um planejamento estratégico de todas as áreas do museu. E aí vai entrar a questão, a área da educação, a área da comunicação, da salvaguarda, que envolve a documentação e a conservação de todo o acervo do museu, a área de divulgação, de fomento. Então, é um plano que se pretende ser de 5 a 2 anos, para ser reestruturado, ver as metas e os objetivos cumpridos. E a gente tem poucos museus até hoje que tem um plano museológico, por exemplo. Então, essa parte de planejamento a gente constata que deixa muito a desejar. Embora a gente tenha na lei e fóruns de debates, a gente tem as cartas patrimoniais e tudo, mas pouco disso a gente vê na prática nos museus. A gente vê muita vontade, que quem trabalha em museu, de fato, tem que ser apaixonado. Mas as condições que a gente tem para trabalhar, para desenvolver tudo isso, elas são muito poucas e, infelizmente, a gente precisa de recursos, tanto financeiros quanto recursos humanos.
Certo. Maria Emília, a gente sabe que o Museu Paraense Emílio Guelge, ele é um privilegiado porque tem o Parque Zoobotânico ali, né, que atrai, faz parte da história do belenense, do paraense. A gente viu que quando houve a questão do corte, uma ameaça de fechamento, inclusive, né, do museu, a gente viu uma mobilização da população para reverter o processo. Como é que você analisa isso e qual é a
hoje a atual situação do museu, depois de toda essa mobilização que teve da população paraense pelo não fechamento, por mais recursos para o museu?
É emocionante, né? A gente lá, muito emocionado quando fala disso, né? Do abraço que foi dado ao museu, e a gente só não fechou mesmo pela mobilização popular. Nós tivemos o nosso orçamento descontingenciado e aumentado no nível que a gente tinha 10 anos atrás. Né? Então, realmente, o nosso orçamento a gente tem só a agradecer à população do Pará, que realmente se mobilizou e conseguiu que os nossos governantes, né, se mobilizassem e fizessem algo pontual pelo museu, né? Então, 2018, a gente conseguiu reverter o orçamento, mas 2019 é uma incógnita, ninguém sabe, né? Com o teto, né? A PEC do teto, do orçamento, congelando por 20 anos, a gente não sabe como vai ser o orçamento de 2019 e dos anos subsequentes. Então, 2018 é quase uma bolha. A gente conseguiu fazer a manutenção do nosso sistema de alarme contra incêndio. Tinham problemas de ordem elétrica e a gente conseguiu fazer isso com o aumento do orçamento, né? Ou seja, hoje as nossas coleções, elas estão com um sistema de detecção mais modernizado e funcionando, graças a esse aumento do orçamento. Então, a gente conseguiu aumentar as melhorias no Parque Zoobotânico. Então, a gente já conseguiu abrir as terças-feiras, que a gente tinha fechado, né? O parque era fechado às terças-feiras, hoje ele está aberto. A gente conseguiu abrir mais um conjunto de banheiros, porque os banheiros do prédio de exposição da Rocinha, eles existiam, mas eram fechados ao público, porque a gente não tinha quem fizesse a limpeza e nem ficasse nos banheiros. Então, a gente conseguiu hoje isso com o aumento do orçamento. Mas em 2019, como vai ser? A gente vai conseguir manter o parque aberto às terças? A gente vai conseguir manter os banheiros? A gente vai conseguir fazer a manutenção nos acervos? O Museu Guild, ele tem uma característica diferente, por exemplo, do Museu Nacional. O Museu Nacional, ele tem todo o meu respeito, porque foi o museu da minha infância. Eu morei no Rio quando era criança, e assim como vocês têm o Museu Guild como o Museu da Infância, o Museu Nacional foi o Museu da minha infância. Eu passei a minha infância fazendo piquenique na Quinta da Boa Vista e visitando o Museu Nacional. Mas eu sinto que o Museu Guild está muito mais presente na vida das pessoas do que o Museu Nacional estava presente na vida do carioca. E apesar da gente ainda dever muito, né? Eu acho que a gente ainda não está fazendo tudo o que a gente deveria fazer. Não só por questões orçamentárias, mas pelas questões também de recursos humanos, que a gente tem muito pouco. Como a Marcela disse, os profissionais dos museus são abnegados. Então, a todas as coisas que a gente faz, as atividades educativas que a gente faz nos domingos, dia da criança, datas festivas, somos nós mesmos que vamos, né? Sem depois ter desconto de hora extra, nem, enfim, né? Mas eu acho que a gente ainda deve muito. Eu acho que a gente ainda se expõe pouco, né? Eu acho que os museus, eles ainda se expõem pouco para a sociedade, da sua importância, do que eles têm, do que é uma missão do museu, o que ele está fazendo ali, que preservação de memória é essa, que preservação de identidade, no nosso caso, da identidade amazônica, é essa que a gente tenta promover, tenta fazer com que o belemense que mora numa cidade grande tenha o entendimento que ele está dentro da floresta. Às vezes as pessoas não conseguem, né, perceber que, apesar deles morarem num grande centro, aqui é a floresta amazônica, né? Floresta amazônica modificada, explorada, mas ainda é floresta. Então, acho que a gente ainda deve muito, né? A gente ainda precisa se abrir mais, se expor mais.
Os desafios são grandes, né? Para todos os sentidos.
Em todos os sentidos.
A gente vai continuar conversando sobre isso um pouquinho mais. A gente vai para um breve intervalo, mas não saia daí, que ainda tem muita informação importante aqui para você entender e também, principalmente, tentar se engajar nessas causas, né? Tão importantes, que é da educação, da cultura e, claro, dos museus, que é o tema do nosso programa hoje.
Você está ouvindo o FPA Debate. Você está ouvindo o FPA Debate.
Estamos de volta com o programa UFPA Debate, que hoje discute a crise que atinge os museus brasileiros. Aqui no estúdio conversam com a gente sobre o tema a museóloga e professora do curso de museologia da UFPA, Marcela Cabral, e também a pesquisadora Maria Emília da Cruz Salles, que é coordenadora de comunicação e extensão do Museu Paraense Emílio Guild. A gente falou no primeiro bloco dessa falta de recursos, da falta de incentivo, do abandono que essas instituições vivem, infelizmente, por parte dos governos, por parte da população. Como é que vocês veem a importância de não deixar também só na mão dos governos essa responsabilidade, da iniciativa privada também, dar a sua contribuição? Existem projetos nesse sentido? É uma saída ou também não é interessante que isso aconteça? Como é que vocês veem essa parceria público-privado no caso da preservação desse patrimônio?
Eu vejo de forma muito positiva, né? Eu acho que a gente não pode deixar também tudo na mão, né, do governo. As parcerias público-privadas são sempre muito bem-vindas. A gente tem alguns problemas, né, para efetivar essas parcerias. Como órgão público, nós somos órgão da administração direta, então nós não temos como receber doações diretamente, né, nós não temos como receber diretamente o recurso vindo da iniciativa privada. Então, nós, com o advento dos 150 anos do museu, nós fizemos uma parceria, né, um acordo de cooperação com o Instituto Piabiru. O Instituto Piabiru é uma OCIP e ela tem já know-how nessa área de parcerias, né, de recebimento de doações e gerenciamento dessas doações de órgãos privados ou de empresários, né, de grandes empresas. Então, nós fizemos uma parceria para a comemoração dos 150, para esse recebimento de doações e gerenciamento das doações, e também um auxílio para que a gente possa ter uma entidade, né, que nos ajudaria nessa arrecadação de recursos e gerenciamento. Então, o Piabiru também vai nos ajudar a montar ou uma associação de museus ou uma fundação que possa gerenciar e receber esses recursos, e não só recurso, mas ajuda de uma forma geral, né? Eu acho que o brasileiro não tem muito a cultura do voluntariado, né? E eu acho que o voluntariado para os museus é uma coisa que é muito bacana e que funciona muito, né? Então, as pessoas podem, né, ser voluntários no museu, ajudando nas mediações, né, desde que orientadas, nas mediações, nas exposições, nas mediações, nós que temos um parque com animais, na mediação, na explicação do que são os animais, no comportamento do parque, da nossa coleção viva. Enfim, eu acho que o voluntariado ainda é pouco explorado. Eu acho que nessa área de museus é uma coisa que é muito bacana, que a gente vê muito.
E é aberto para, né, todas as áreas,
e
né?
E é aberto para todas as áreas, idades, né? Então, os idosos que estão aposentados, eu acho que é uma forma de exercitar também aquele conhecimento que eles têm, né, e que podem repassar para as gerações futuras. Enfim, eu acho que tem uma série de ações que podem ser feitas. Eu acho que o museu não precisa também só da relação público-privada com relação ao dinheiro, né, ao recurso financeiro. Eu acho que tem outras coisas que não doar diretamente, mas apadrinhar um espaço, né? Então, a gente tem um espaço para atividades educativas que precisa ser revitalizado. Por que não, né, uma grande empresa adotar? Por que não adotar um viveiro de animais, né? E aí ver tudo que é necessário para fazer isso, sem ter que fazer necessariamente o repasse de recurso para a instituição. Então, acho que tem várias formas, né, da gente conseguir fazer também, né? Eu acho que o voluntariado também é uma forma de você atrair a atenção das pessoas, né, delas começarem a conhecer mais e se interessar mais. Porque a gente só vai brigar por aquilo que a gente conhece, né? Então, a gente só vai se engajar em alguma luta, né, se a gente conhecer o que está sendo feito.
Marcela.
Logo quando eu mudei para cá, para o Pará, eu conheci o Instituto Histórico e Geográfico, o IHGP. E lá eu comecei a desenvolver um projeto voluntário. O museu na época era... A Anaísa Virgolino era a diretora ainda do Instituto Histórico, e a professora Jussara Deringe, que é diretora do MUFPA, do Museu da UFPA, era também diretora do Museu do Instituto Histórico. E lá a gente desenvolvia um projeto muito interessante que eu, com as aulas de documentação, conseguia voluntários do curso de museologia. Então, a gente desenvolvia um projeto de extensão, que depois ele se tornou projeto de extensão, e eram muitos os alunos interessados em desenvolver, em pôr em prática o que aprendia na sala de aula. Isso era muito bacana. E até hoje eu ainda tenho o projeto, e sempre tem uma fila de voluntários, de pessoas interessadas e tudo mais. Principalmente os alunos dos primeiros semestres, primeiro, segundo e terceiro, sempre tem muito voluntário. E eu acredito que, da mesma forma que temos na museologia, alunos interessados em turismo, em história, geografia, a parte de antropologia, ciências sociais, deve ter muitos alunos também interessados, e não somente no Museu da UFPA, porque o museu é algo que, quanto mais você conhece, mais você tem vontade de conhecer. Ele termina mexendo mesmo por dentro da gente. A gente quer conhecer mais e quer mostrar que a gente conhece para outras pessoas. Sabe aquela coisa tipo uma campanha? Vamos, se junta a gente e tal. E isso é uma coisa linda de ver, de entender aquilo como um processo também que acontece na nossa sociedade. Falta um pouco do envolvimento dos museus com a comunidade do entorno. Não é o caso do Guild, é um dos poucos que eu vejo a comunidade do entorno realmente tomando conhecimento, chamando pessoas também para trabalhar. Tem o ponto de memórias, de ponto de memória da Terra Firme, que é sediado no Museu Guild também, tem a Helena Palos que trabalha, e é super bacana, assim. Mas tem, além disso, as associações de amigos do museu, que elas agem como agenciamento, né? Elas captam recursos de empresas privadas e convertem para o museu. Lá no Instituto Histórico, agora, a gente tem um projeto que é Adote uma Obra. Nós temos muitas obras de arte em decomposição mesmo, moldura com cupim, algumas telas rasgadas, craqueladas, soltando. E na campanha Adote uma Obra, uma empresa ou uma pessoa física podem adotar essa obra e bancar a restauração dela integralmente, ou somente da moldura ou da tela, enfim. E o nome da pessoa sempre fica associado ao nosso coração, porque realmente é uma prestação de serviço também para a comunidade.
E como é que é essa comunicação entre os museus aqui no Pará, por exemplo? Existe uma comunicação entre o Museu Emílio Guild, o Museu da UFPA, para fazer esses trabalhos assim, de divulgação, essa associação dos amigos dos museus? Cada um tem o seu, cada um tem o seu, né? Mas há uma comunicação ou há uma dificuldade? É um desafio também essa integração também? Isso facilitaria também na divulgação, na visibilidade desses trabalhos? Como é que vocês veem?
Facilitaria imensamente.
Sem dúvida, facilitaria muito.
Parece que as associações e as ações dos museus, elas ficam isoladas, meio que não se comunicam, não trocam as informações. O IBRAM, ele estava fazendo isso, essa gestão de trocas com a Semana dos Museus, a Primavera nos Museus. E era um momento que todos os museus tinham eventos, e é um momento que a gente ainda teve a última agora em setembro, e todos os museus conheciam um pouco do outro, do trabalho do outro, porque tem um tema que está sendo discutido no MAB, mesmo eu sendo do Instituto Histórico, eu quero ir lá conhecer, aí eu vou eu lá. A gente também faz a nossa programação, então chama o pessoal, de certo modo termina tendo uma troca de informações, mas espontaneamente a gente não funciona.
É, a comunicação entre os museus, né, ainda é uma coisa muito precária. Aliás, a comunicação de uma forma geral, né? Há pouco tempo atrás é que foi criado o Fórum das Instituições de Ensino e Pesquisa do Estado do Pará. Então, hoje existe esse fórum, e aí tem também os fóruns dos pró-reitores de extensão, dos pró-reitores de pesquisa, né? Mas é uma coisa recente. Então, ainda é uma coisa muito embrionária, né? A comunicação ainda é muito precária.
Depois do incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro, né, o governo transformou o Instituto Brasileiro de Museus em Agência Brasileira de Museus, deixando a nova agência como responsável pela construção do prédio e pela gestão de 27 museus. Como é que vocês avaliam essa situação, essa medida?
Não, é um retrocesso, né? Porque, na verdade, o Instituto Brasileiro de Museus, ele, além de ter museus sob a sua coordenação, sob o seu gerenciamento, era o órgão que era responsável pela Política Nacional de Museus. Então, na verdade, o IBRAM era o nosso marco, né? O nosso marco regulatório era o IBRAM.
Que inclusive fazer esse diálogo entre
exatamente,
todos os museus, né?
Exatamente, porque ele, que ela falou da Política Nacional de Museus, tudo isso era mediado pelo IBRAM, Plano Nacional de Educação Museal, tudo isso, pontos de memória, teia de memória, tudo isso era mediado pelo IBRAM, que é do Ministério da Cultura, né, o órgão do Ministério da Cultura. Com essa mudança em agência, para a agência, no meu ponto de vista, ela fiscaliza. O que, que essa agência vai fiscalizar? Vai fiscalizar os museus? A gente não precisa de fiscalização. A gente precisa de alguém que nos ajude nas nossas questões políticas, nas nossas questões maiores, de direcionamento mesmo, de política museológica. É isso que os museus precisam. E aí, com o advento da tragédia, né, porque foi uma tragédia, eles resolveram resolver a situação da forma mais simples possível. Pega isso aqui que já está funcionando, que já tem uma estrutura montada, e ele vai ficar responsável para revitalizar, reconstruir o Museu Nacional. E os outros museus brasileiros? Na verdade, a gente está se sentindo órfão, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Porque até agora também ele não disse ao que veio. O IBRAM continua com, né, o seu contato com os museus, né, fizemos a Primavera de Museus, enfim, né, as coisas continuam, mas nem eles sabem o que vai acontecer, nem os funcionários do IBRAM sabem o que realmente vai acontecer com eles.
Com a tragédia do Museu Nacional, muita gente se mobilizou, muitas organizações se mobilizaram. Quando veio a rebote disso, a Abram, muita gente se manifestou. Eu trouxe aqui uma lista de instituições que fizeram moções de repúdio. Repúdio mesmo, a criação, a extinção do IBRAM e a institucionalização dessa Agência Brasileira de Museus. Aí daqui desse documento a gente tem o documento da Rede Brasileira de Coleções e Museus Universitários, Rede de Professores Pesquisadores em Museologia e Fórum Permanente de Museus Universitários, Rede Brasileira de Coleções e Museus Universitários, que emitiram um documento, a Escola de Museologia da Unirio, o curso de Museologia da UFPA, docentes técnicos e discentes do curso de Museologia do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da UFRGS, URGS, Museus Estatutários da USP, o ICOM Brasil, Conselho Internacional de Museus, Associação Brasil, Museus e de Universidades de Ensino e Pesquisa da USP, Carta do Conselho Federal de Museologia, que eles emitiram duas, Carta de Profissionais do IBRAM, a Monção do CNIC, Carta de Associação dos Conservadores e Restauradores do Rio Grande do Sul, Considerações do ICOM, o MAC, Carta do Centro de Preservação Cultural da USP, Carta do Laboratório de Políticas Públicas Participativas da UFG, nota da UFJR em resposta ao Jornal Globo e um artigo publicado também no Jornal O Globo. Esse documento é uma compilação de todos os que se manifestaram nesse período de fechamento do IBRAM e criação da Abram.
E mesmo assim ainda não houve uma resposta?
A gente não teve um retorno vindo das instâncias superiores, mas a comunidade museal, ela realmente está em dócil agora, e assim, é um período de luta. O que a gente precisa fazer é lutar mesmo para que a gente consiga reverter essa situação definitivamente. O IBRAM foi uma conquista que a gente teve gestando durante uns 3, 4 anos, ativamente. Eu lembro que minha caixa de e-mail era cheia, porque teve muita participação de toda a comunidade museológica. A gente mandava resposta, recebia retorno, acrescenta isso em tal linha, enfim. Teve ampla participação popular. Se é uma coisa que a gente pode realmente se orgulhar, é que a comunidade museológica, ela toda participou, teve possibilidade de ser ouvida. E, de repente, a gente receber da noite para o dia, porque foi isso, da noite para o dia tivemos o fechamento, o anúncio do fechamento do IBRAM. Então, a gente não vai se conformar com isso.
Tem que lutar mesmo, né? Desafio para tentar reverter a situação. E aí, a gente está chegando aqui no finalzinho do FPA Debate, e para a gente encerrar o programa, eu queria saber a opinião de vocês, assim, particular, né, a análise de vocês, assim, o que, que vocês esperam, né, depois de uma tragédia como essa do museu? A gente citou no início do programa que não é a primeira vez, vários museus já incendiaram, né, e vários outros correm esse risco que a gente sabe por falta de manutenção, por falta de recurso, por falta de tratamento adequado. E aí a gente vive essa tragédia porque era um museu nacional, com toda a história desse país e tudo mais. E aí o que, que a gente pode esperar? Né? A gente vê a mobilização, a gente viu uma comoção da população, né, com a perda desse museu. Infelizmente, a resposta do governo não é apropriada, né? Vem com medidas que não são consideradas as medidas necessárias para realmente fazer com que essa realidade, que os museus tenham mais visibilidade, mais, sejam mais valorizados, né? E preservados. Mas o que, que a gente também não pode viver numa situação de pessimismo total, né? Vocês que trabalham, vocês que estão à frente, vocês que, pelo trabalho de vocês, pela história de vocês, amam museus, né? Qual é a perspectiva, qual é a palavra que fica no final desse programa para a população, assim?
Eu sou otimista por natureza, né? Falei um monte de coisa ruim aqui, mas eu sou uma pessoa otimista, tenho esperança, eu acho que os museus, eles são, né, entidades incríveis, né? Eu acho que o museu, ele representa tudo que a sociedade tem de melhor, né, na sua história, na sua arte, na sua cultura, né, os museus, eles representam aquilo que as sociedades têm de melhor. Então, eu acho que elas sobreviverão sempre, né, sempre. Enquanto existir um profissional, um museólogo, ou um profissional, um pesquisador, né, um biólogo, os museus sempre existirão, né. Então, eu acho que a gente vai resistir, eu acho que a gente até consegue reverter a questão do IBRAM, eu tenho esperanças quanto a isso, né. Eu acho que a gente está aqui na luta, resistindo sempre, né. Eu acho que o profissional do museu é um resistente por natureza.
E apaixonado, né?
E apaixonado, né?
Eu não sou muito otimista, mas eu me vejo na obrigação de ser, porque definitivamente eu não vou desistir do museu. Na verdade, a gente precisa de mais museus. Esses dias eu estava pensando, nossa, mas eu acho que a gente não chegaria no ponto que a gente está hoje se a gente tivesse, por exemplo, um museu da ditadura militar, que fizesse a gente se lembrar todos os dias o que foi a ditadura militar, que a gente lembrasse, que a gente não jamais esquecesse o que foi uma tortura, como as pessoas eram torturadas, como as pessoas eram mortas por conta de questões políticas, por conta de questões ideológicas e por uma falta de democracia, que não existia, coisas que a gente pode estar perdendo aos poucos, e a gente precisa, porque o museu é uma instituição que lembra a gente. Ele lembra a gente da natureza, ele lembra a gente do potencial que a gente tem, e ele lembra a gente de tudo, seja alegre e triste, que a gente precisa lembrar. Então, é uma ferramenta política, o museu, e a resistência deles cabe a nós.
Marcela, eu agradeço muito a sua presença hoje aqui no FPA Debate, a Maria Emília também, muito obrigada, Marcela, que é museóloga e professora do curso de museologia da UFPA, a Maria Emília, que é pesquisadora do Museu Emílio Guelde. Eu agradeço muito a presença de vocês e, assim, para incentivar as pessoas a visitarem museus, aqui em Belém, por exemplo, a gente tem vários museus,
muitos,
né?
Museus.
E, assim, qual é a dica que fica para a população para encontrar esses museus, descobrir esses museus?
Você só precisa olhar com um pouquinho de atenção. Tem o MIS, tem o Museu do Sírio, que é lindo, tem o Museu do Instituto Histórico, tem o MAB, o MEP, tem a Casa das Onze Janelas.
Aí tem o Forte,
do Presépio, é lindo também,
né? Enfim, tem o Museu de Arte Contemporânea, né? Ali em cima da Casa das Onze Janelas. Museu de Arte Sacra, né? Já falou. São José Liberto, né? Com o Museu de Gemas. Museu Guelde, mas a cidade hoje tem vários museus, né? E que merecem ser visitados todos. Tem museus lindos, né?
A universidade também.
O Museu da UFPA.
Nós temos aproximadamente 16 museus na UFPA. Tem o MUFPA, que é o Museu da UFPA, que é o mais conhecido. Mas a gente tem o Museu de Zoologia, a gente tem o Museu
de Geociências.
Tem o Museu Universitário também, que é da UEPA, que é o Planetário.
Planetário.
Que é fantástico,
que é
também.
Muito bacana.
Crianças ali se perdem, que é um mundo ali dentro. Tem os museus do TRE, tem o do TJ, tem tribunais também, essa parte de...
Da justiça,
tem os,
né,
memoriais, tem. E os museus. Tem o Museu Nacional da Assembleia de Deus, que fica ali também no Centro Histórico. Já desenvolvi trabalho com o pessoal de lá. Enfim, a gente tem muito museu que precisa, na verdade, ser descoberto.
É isso aí. E aqui fica o nosso incentivo,
dica,
né?
Fica uma dica para o curso de museologia, criar um roteiro. Museu turístico.
É, com certeza.
Porque tem o geoturístico, né? O curso de geografia. Geoturístico é muito bacana. Sim. E aí, né, criar um roteiro museu turístico.
Ideias não faltam, né? Então, mais uma vez, muito obrigada, Maria Emília. Muito obrigada, Marcela, pela presença de vocês hoje aqui no FPA Debate. A gente espera contribuir um pouquinho aí com a visibilidade desses espaços, para que principalmente a população, né, conheça mais e se empodere mais e lute mais por essa causa, que são os museus brasileiros. Tá, muito obrigada mais uma vez.
Ah, eu que agradeço mais uma vez estar aqui.
Realmente é uma oportunidade
única
discutir sobre isso e chamar a comunidade para tomar posse do museu.
Tá certo. Eu agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o FPA Debate de hoje. O programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista, produção e roteiro Elando Fragoso, gravação e montagem João Nilo e Genar Silva, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, e a coordenação geral são das professoras Alda Costa e Vânia Torres. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.